mulheres, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Desse lado de cá, tá tudo tranquilo, graças a Deus. E olha só, a gente vai começar um novo episódio aqui. Não é um novo quadro não, tá? É um novo EP pra essa manhã. E eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Algumas bênçãos que o Senhor me deu, que eu alcancei. E eu creio que vai ficar muito legal. Poderia ser um especial de Natal? Eu creio que sim, viu? Porque foram grandes presentes, presentes significativos que eu tive. Mas vamos ver como que vai ficar no final de tudo, beleza? Continua comigo. Se você não me conhece, eu sou Poli Vitorino e está no ar mais um episódio de podcast, conteúdo com propósito aqui da Rádio Poli, sua rádio doméstica. Bom, então, bora lá. Conte suas bênçãos de 2023. Eu senti no meu coração ontem à noite a respeito desse tema. Eu até fiz uma... Sabe esses videozinhos que você acaba encontrando lá no CapCut e tal? Eu fiz um de retrospectiva e postei nas minhas redes sociais. Com resumos, né? Então, peguei fotos e vídeos aleatórios e fui colocando ali. Mas gostei bastante da proposta, já é aqueles modelo pronto, que agora, né, você entra no CapCut, você já encontra lá, modelos prontos. Então, fica bem mais fácil pra gente. E fiz e postei. Só que depois que eu terminei de postar, eu senti o Espírito Santo me conduzindo a esse tema, diante de Deus. E eu vim pro meu quarto. Aqui no meu quarto, acho que algumas de vocês devem saber, mas eu tenho uma lousa. Sabe aquelas paredes de lousa? Eu, em um outro tempo da minha vida, eu fiz. Pedi pro meu esposo fazer, né? E eu tenho essa lousa. E ela tava toda limpa, porque eu sempre gosto de deixar ela limpinha. Que você vai escrevendo, vai ficando borrado, né? Aquele branco, esbranquiçado. Mas aí você passa um pano e tem um jeitinho ali de limpar. E eu fiquei olhando para aquela lousa e escrevi. Conte suas bênçãos de 2023. Só que até então, até esse momento, né? Eu fiquei pensando, falei, o que é pra eu fazer? Que bênçãos? Sabe? Que bênçãos? E olha, a percepção que eu tenho do Espírito Santo é que ele vai nos treinando até que ele nos prepare para o que ele quer nos entregar. Então, a gente não vai conseguir enxergar ou receber de uma forma imediata. O imediatismo, ele parte de nós, sabe? Eu acho que da Poli para Deus, de você para Deus, mas não é do Senhor para nós. Então, eu creio que ele vai nos preparando, sabe? Para que no tempo certo, no tempo dele, ele nos entregue, ele nos faça ter o verdadeiro discernimento, o entendimento do porquê as coisas aconteceram, da forma que aconteceram. Então, fica com esse tema na sua cabeça. Conte suas bênçãos de 2023. Por quê? Porque eu quero voltar um pouquinho lá para o mês de novembro. Se você chegou a ouvir alguns EPs do mês de novembro, foi quando eu comecei a falar do clube de leitura, comecei a falar, nossa, não fica desanimada, o final do ano tá chegando, o mês de novembro é um mês que a gente já quer antecipar a nossa retrospectiva, não faça isso com a sua vida, tem muitas coisas que Deus ainda quer entregar para nós. Eu lembro de eu ter falado coisas desse tipo, você se lembra? Pois bem. Agora, né, depois de ontem, eu percebi que realmente em novembro eu tava falando para mim mesma. E que eu não via, vou colocar dessa forma, que eu não enxergava condição nenhuma de fazer uma retrospectiva na minha vida. Agora, deixa eu só fazer um combinado com você aqui. Não vamos entrar dentro de uma religiosidade, não, para esse episódio. No sentido, mas e o ar que você respira? E as misericórdias do Senhor que se renovam toda manhã? Mas e o fato de você andar? E o fato... Eu sei de tudo isso. E eu sei que tudo isso faz parte de um grande milagre de Deus para cada uma de nós, todos os dias. Mas vamos falar sobre coisas significativas e que tem ali o seu ponto de relevância, que é importante para nós, porque Deus considera isso. Então, por que que nós não podemos considerar isso, ok? Vocês vão me entender. E voltando para aquele mês de novembro, eu estava nessa condição, né, de que eu não conseguia enxergar. Eu acredito, né, que eu estava num ponto onde eu estava olhando. Sabe quando você está procurando coisas? Eu até cheguei a falar para umas duas pessoas. Olha só. Eu até cheguei, eu me lembro muito bem de ter falado para umas duas pessoas que esse foi um ano de percas para mim. Foi um ano de percas. E tiveram percas, Polly? Sim, tiveram. Mas eu tive alcance. Eu tive bênçãos. E eu não tô falando dessas coisinhas que eu acabei de citar, tá? Então a gente não vai ficar. Estou falando de bênçãos significativas. Então, o ponto é: como que você está? Se você está num período onde você está sendo preparada para receber algo, porque, Polly, eu não consigo enxergar, eu não consigo ver, eu estou nessa condição de que eu ainda identifico que o ano de 2023 foi um ano de percas, não tive conquistas significativas, não estou feliz com esse ano, né? Não consegui fazer muitas das coisas da minha listinha. Deixa eu te falar uma coisa, eu não fiz lista. No ano de 2000, na virada, sabe quando a gente faz aquela listinha? Não é na virada, né? No Natal, acho que é no Natal, né? 2022 para 2023, eu não fiz lista. Porque eu falei, eu não vou fazer lista, eu não consigo cumprir nada. Eu não vou fazer lista. E não quero dizer o que é certo e o que não é. Vai, será que se eu fizer lista, eu vou conquistar? Se eu não fizer, eu não vou conquistar? Não, não tem nada a ver disso. Se a gente ficar presa a isso, a gente vai estar dentro de uma superstição, você concorda? Então. Vamos parar, vamos desmistificar isso daí, hein, meu bem. Se você gosta de fazer lista, faça a sua lista. Tira essa questão de que, ah, é um rito, né? Às vezes tem pessoas que se incomodam muito com a palavra de rito, mas nós temos sim alguns pequenos ritos, né? A gente faz algumas coisinhas como crentes, mas tem pessoas que não gostam de falar, ah, é que é um ritual, tal. Então muda a palavra se te incomoda e começa a falar, isso aqui é cultura da minha família, cultura do Natal. Deixa eu falar sobre um pouquinho, nem tava aqui na pauta essa questão, mas deixa eu falar com vocês a respeito de cultura do Natal, cultura familiar. A minha família, eu cresci vendo Natal acontecendo na casa da minha mãe, da minha avó, das minhas tias. Então, nós sempre tivemos festa de Natal, sempre. Quando eu era pequena, adolescente, não tinha o entendimento, não tinha o significado que ela tem hoje. Porque hoje, a maioria das pessoas, a maioria, minha família não é tão grande, né? Tô falando de entre família, minha casa e parentes. Não é muito grande, mas a maioria, mais que a metade, são cristãos, se converteram, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, hoje, o nosso Natal, ele foi ressignificado, né? E ele acontece de uma maneira muito diferente de como acontecia quando eu era pequena, adolescente e tal. Mas algumas coisas, elas continuaram. Continuaram. Que é o quê? É a entrega de presentes, é decorar a casa. É fazer aquela mesa, sabe? Em formato de ceia mesmo. É o partilhar da comunhão, cada um levar um prato doce, salgado. É aquela lista que sempre dá treta, gente. Sempre dá treta. Mas que acontece, né? No final acontece, todo mundo fica de barriga cheia e dando risada pro alto. Tem um amigo secreto, depois de um tempo chegou o amigo secreto na família e foi muito legal. Antes tinha o Papai Noel, né? Que era uma pessoa que alguém da família que se vestia, se fantasiava de Papai Noel e chegava lá. Eu lembro uma vez que meu tio chegou no cavalo, mas chegava de carro, chegava de caminhão, chegava de algum jeito e vinha na rua fazendo aquela gracinha, sabe? Chegava lá e ia. Eu lembro um Natal, gente, que foi. Gente, eu tenho muitas histórias de Natal, então assim, se diverte comigo, por favor, tá? Quero animar a sua manhã, quero que você, ou a sua noite, né? Tem uma amiga que mandou mensagem para mim que ela me escuta no trabalho dela, ela é enfermeira e ela me escuta nos turnos de madrugada. Um beijo, vamos! É, muito obrigada pelo seu apoio aqui ao projeto da rádio. É, vou começar a agradecer vocês, viu? Todas que interagem comigo, uma vez ou outra, eu vou começar a envolver vocês aqui na rádio, tá? Essa rádio é uma comunidade. Uma comunidade não funciona com uma pessoa só. Então, eu vou ter que dar uma forma, dar um jeito da gente expandir isso. Já tô conseguindo um pouquinho, porque eu tô trazendo a doutora Vivi, né? E, ó, já a gente tem mais um episódio, hein? Mais um episódio, onde é um episódio educativo. Então, nessa questão do Natal, a minha família teve, né, essa festa ressignificada. E sobre a cultura, né, familiar, ela acontece na minha família. Então, a gente continua fazendo algumas coisas, que para alguns é rito, ou isso, aquilo, outro, mas dá muito certo. E já na família do meu marido, eles não têm isso, eles não decoram casa. O meu marido, ele nunca teve uma árvore de Natal em casa, nunca teve um pisca-pisca. E hoje eu moro na casa da minha sogra, então até isso é complicado, né, para ter. Porque não é nem porque eles ficam encrencando, não sei se existe alguma questão assim que eles. Não, isso não pode, nunca ouvi nada. Mas assim, eles não têm um hábito. Tanto é, gente, que teve um Natal que eu passei aqui. Ah, não gostei. Senti muita falta da minha família. Porque eles dormem 9 horas da noite, gente. 9 horas da noite, estou me trocando. 9 horas da noite, o povo tá chegando com pratinho de manjar, com pratinho de sei lá o quê, de alguma sobremesa, com peru, com pernil para colocar na mesa. Não dá. Então, assim, e tem muitos da minha família que vão para o culto, que pegam um culto na igreja e chega por volta de umas 9, 10 horas, e aí que a ceia começa em casa, na casa. Ah, deixa eu te fazer uma pergunta. Você come antes da meia-noite ou só depois da meia-noite? Porque isso também é cultura familiar. A gente começa a fazer desse jeitinho, é que nem quando você vai num casamento. É cultura de casamento. Quando você vai no casamento, os docinhos só pode comer, a mesa de doce, né? Na teoria, só pode comer depois que corta o bolo, não é? Mas não, tem um e outro que acaba indo pegar antes. Também cortou o bolo, meu bem do céu, você tem que correr lá na mesinha de doce para comer, porque do nada, gente, cadê os docinhos? Não tem aqueles doces, né? Porque geralmente o doce que tá na mesa de decoração é diferente daqueles que vão vir junto com o bolo, né? Um negócio assim, se eu não tô enganada, faz tempo que eu não vou no casamento. Gente, ninguém me chama mais pra ir num casamento, porque minha família é muito grande, ninguém me convida. Ninguém me convida, é muito despesa. Eu já casei, eu sei como que é. Mas, então vamos voltar lá pra novembro. Se eu esqueci de alguma coisa, depois, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai me lembrar e eu falo aqui com vocês. Então, não fica, só para finalizar a questão da cultura familiar. Não fica incomodada, não. Sai dessa questão de religiosidade. De que, ah, isso é de Deus, isso não é. Decorar não é. Decorar é bolinha de Natal, panetone. Começa a ler. Busca informações com o teu pastor, com a tua liderança, faça pesquisa com pessoas que você que é da sua referência. Não vai também ficar jogando na internet para ler qualquer coisa, que aí você vai ler uma história aí sobre budismo. Não sabe o que você está lendo, não seja guiado por qualquer vento, né? Tenha discernimento em nome de Jesus. E decora a sua casa se você gosta, sabe? Ressignifica. Jesus, ele veio para nós para isso, para ressignificar a nossa vida num todo. Eu acredito muito nisso. Então, bora lá. Como a gente vai quebrar essa questão de, ai, mas e o ar que você respira? E o vento que sopra no seu cabelo? E não sei que lá, tal, tal, tal. A gente vai sair desse ponto aí. A gente vai falar sobre bênçãos significativas que todos nós buscamos. E que Deus tem para todas nós, ok? Então, então lá em novembro eu tava, né, desse jeito, nessa condição, enfim, sem saber o que eu iria fazer, o que eu iria falar, Querendo ou não, no final a gente quer ver o saldo, seja positivo ou seja negativo, sobre qualquer coisa da nossa vida, no final a gente quer olhar para o saldo. Então, a retrospectiva pessoal, foi até um dos posts que eu fiz, ela tem que acontecer, de uma forma ou de outra ela vai acontecer. E em novembro também algo que eu fui discernir ontem, tá? É que eu estava com medo de olhar para o meu saldo, de fazer a minha retrospectiva pessoal e não encontrar nada. Sabe o medo de você ter que lidar com a perca, de você ter que lidar com aquilo que você almejou, mas não conquistou? Isso. Já aconteceu com você? Ou não? Porque não foi a primeira vez, pensando aqui, não foi a primeira vez que isso me aconteceu, não. Já teve outras coisas, outros momentos, outras situações que eu fiquei com esse impasse, sabe? De olhar para a verdade. Pois bem, e aí, meninas, eu contei para vocês, acho que no episódio Na Onda do Amor, se você não escutou, você vai ter que ouvir para você entender. Esse EP aqui. E esse Na Onda do Amor falou muito comigo porque foi uma experiência incrível que eu tive com o Senhor. Foi sensacional, assim. E eu acredito que eu ainda estou sendo envolvida nessa onda pelo fato do propósito que eu comentei com vocês no, no nesse EP da Onda do Amor. E eu continuo no propósito, eu vou continuar em nome de Jesus. Ele tem prazo para terminar? Não tem. Eu só senti que Deus me chamou para fazer, mas não tem. E Deus tem acrescentado outras pessoas para eu orar. O sentido da oração é o quê? Que essas pessoas tenham um final de ano diferente de todos os que elas, o que essas pessoas já tiveram. Só que essas pessoas, eu não conheço o final de ano delas. Eu nunca passei. Ou algumas sim, né? Algumas da lista sim. Mas é tão louco, porque é aí que entra, né? A onda do amor, é aí que entra o Conte Suas Bênçãos de 2023, porque eu tenho tido experiências enquanto eu tô fazendo, enquanto eu tô ali me doando, orando. Para outras pessoas, Deus começou, não sei, gente, começou um liberar. E qual é o primeiro liberar que o Senhor vai ter que ficar assim, liberou para mim. Qual é o primeiro liberar que o Senhor liberou para mim? Não achei outra palavra, não, para concluir a frase. Primeiro, ele destravou a minha visão. Segundo, ele me deu discernimento para entender que primeiro ele prepara para depois ele entregar. Então a gente precisa ter esse discernimento de entender. Se a gente está num tempo de preparo, algo ele vai te entregar. Algo ele vai te entregar. Algo vai acontecer. E eu quero que você seja convicta disso, porque eu comecei a declarar isso no ano de 2024. Geralmente, quando eu estou com a minha pastora, a gente fala isso com muita convicção uma para outra. Algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Acho que já teve uns três encontros que eu tive com a minha pastora e Espírito Santo ali no meio da nossa conversa fez com uma criou ali uma conexão entre eu e ela que nós nos olhamos profundamente e declaramos uma sobre a vida da outra. Algo vai acontecer. E eu tenho declarado isso, talvez eu já tenha até declarado com você em algum momento nesse ano de 2023 que algo vai acontecer. Com muita convicção. Porque a nossa vida está totalmente relacionada a Deus. Totalmente. Então não tem como ele deixar passar em branco. Não faz nenhum sentido. Você não concorda com isso? Mas talvez você esteja como eu estava, num tempo de preparo. Em nome de Jesus, que as bênçãos não cessem sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Olha só o que Deuteronômio 28:2 diz: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Entende? Então, vamos inverter. Quando eu ouvi a voz do Senhor meu Deus, as bênçãos dele virão sobre mim. Elas me alcançarão. Começa a declarar a palavra. Se você está no clube de leitura aqui da rádio, alguns dos episódios que já, acho que foi o 2 ou 3, foi falado sobre isso, da gente declarar a palavra, declarar sobre nós, sobre a tentação, contra a tentação. Então, começa a declarar a palavra sobre a sua vida e gerar convicção na sua mente daquilo que vai alcançar. E por que que é um discernimento do Senhor mesmo o tempo de preparo? Porque aqui, nesse versículo, tá no futuro. Tá no futuro. Embora seja uma afirmação de Deus para nós, mas está no futuro. Então você entende que tudo que é colocado no futuro é algo que está por vir. Precisa ter um tempo de preparo. Então talvez você olha agora para a tua lista, para a tua retrospectiva pessoal e você não encontra. Pode se sentir como eu me senti no mês de novembro. Acho que eu não tenho nada. Acho que eu nem quero olhar porque acho que eu não vou alcançar nada. Uma coisa que é importante você entender é qual é o conceito de uma retrospectiva pessoal. Isso está totalmente associado à tua evolução, a você. Não adianta você falar, ah, eu vi, na minha retrospectiva eu vi, eu presenciei isso, aquilo outro. Ok. Só que o que que você ter presenciado, essa bênção, essa conquista, essa cura na vida de outra pessoa, acrescentou na sua vida, na sua retrospectiva pessoal? A evolução, o desenvolvimento, ele tem que acontecer dentro de você. Porque senão você só vai ficar na janela olhando para a vida dos outros acontecer. Não se coloca mais nessa condição. Porque não é o que Deus tem para mim, não é o que Deus tem para você. De ser apenas uma espectadora que fica assistindo a vida das pessoas que aparentemente está dando certo. Ou como foi falado no episódio, né, com o tema de você mudou, olhando a grama da pessoa que está crescendo e a pessoa talvez esteja fazendo o mesmo que você está fazendo, aparentemente, porque ela também tem o sufoco dela. E às vezes a gente quer o resultado, né? Mas a gente não quer saber o que que essa pessoa está fazendo para acontecer. Qual é a renúncia que ela está tendo que fazer? Quais são os pulos que ela está tendo que dar para que as coisas venham acontecer na vida dela? Então, Deus não te tem, não te vê e não te colocou na posição que você está para você ser uma espectadora. Você precisa ser uma participante. Você precisa ser uma participante. E aí é que eu não vou poder gravar um episódio aqui e falar o passo a passo para você, porque eu nem sei quem tá me escutando, não sei da sua vida. Talvez a gente pode marcar um café, a gente bate um papo, troca algumas experiências e Deus venha derramar discernimento. Mas, do contrário, é você e Deus. É você e Deus. É você e Deus numa cafeteria, num jardim, no seu quarto, no seu monte, é você e Deus. Mas ele não te quer como uma espectadora, e sim como uma participante, tenha certeza disso. Orar tem um benefício tremendo, eu sei que você sabe disso porque você é crente, você já deve ter tido suas experiências, inúmeras experiências através da oração. Mas eu tenho percebido que Deus, ele está me chamando para um outro nível de oração, sabe? É uma oração como eu posso dizer? Uma oração madura, sabe? Uma fé madura, que muitas vezes, o que está relacionado você ter uma fé madura é de muitas vezes você orar com todo o desejo do teu coração, para que aquilo que você mais busca em Deus aconteça na vida de outros. Sabe aquele louvor, gente? Eu até postei nas minhas redes sociais, se você me acompanha, você deve ter visto, vai saber do que eu tô falando. E acho que eu postei aqui em algum dos últimos EPs, que é Tu és a fogueira, eu sou tua lenha. Pega a letra dessa canção. E tem uma parte lá que ela fala a respeito de você se sacrificar para que outros conheçam a ti, algo assim. Vou até pesquisar a letra aqui pra gente ver. Peraí. Ó, eu vou colocar aqui, vou ler aqui a letra para você. Onde a nuvem for, eu irei também. Isso fala do quê? Dependência de Deus. Se ela não for, não me moverei. Dependência de Deus, confiança em Deus. Eu não saio mais daqui se a tua glória não vir. Eu me sacrifico a ti para que outros possam vir. Eu me sacrifico a ti para que outros possam vir. O que que isso falou comigo através dessa canção, quando eu estava cantando, repetindo isso, tal, tal, tal? Que muitas das vezes o nosso sacrifício é esse. É você gastar tempo de oração. Tem um livro, eu acho que é do John Bevere, acho que é o da honra lá, esqueci o tema agora, né? Código da Honra. Alguma coisa da honra. Ele é muito conhecido. E lá ele fala que muitas vezes você orar. Tomara que eu não esteja confundindo os livros, mas acho que eu não tô, né? Eu tenho alguns flashes. Eu já li esse livro 2 vezes. E lá ele fala a respeito, né, de você orar para outra pessoa com aquilo da mesma forma que você oraria por você. Acho que é em relação ao perdão. O contexto lá, acho que é sobre o perdão, né? Que o perdão tem algumas fases para você orar, enfim. Sei que você tem que ir orando, 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 até que chegue a um nível lá. Agora eu não vou saber falar e vai acabar confundindo tudo aqui, mas vamos voltar para nossa questão da oração. Às vezes você orar para que outra pessoa ou outras pessoas alcance aquilo que você deseja pode ser um sacrifício. Porque se dentro de você ainda tem alguma questão de ofensa, se dentro de você tem alguma coisa que, seja o que for, que te incomode, que te cause senso de injustiça, sabe? Como assim? Eu que preciso disso? Às vezes é sutil esse sentimento. Às vezes é muito sutil. Então, pode ser um sacrifício, sim. Sabe, pode ser um sacrifício que você vai estar ali entregando a Deus. Eu não tinha ciência disso, até que Deus me convidou, né, depois da conferência profética, para entrar nesse propósito de oração por algumas pessoas. E o sentido era esse, gente. Para que elas tenham um Natal totalmente diferente do que elas já tiveram. Só que eu. Para algumas dessas pessoas, eu não conheço o Natal dessas pessoas. E tô totalmente surpreendida, assim, né? Por ser quem são, né? Por ser essas pessoas que Deus me convidou. Eu fiz uma lista, tudo. E até ontem, quando eu tava com o Senhor, ontem não, anteontem, ele me entregou novas pessoas. Novas pessoas. Quando você está dentro de um propósito de Deus, seja o que for, tá? Não precisa ser necessariamente a oração. Está fazendo algo ali para Deus e Deus ele te confia mais, ele te entrega mais coisas, significa que ele está gostando, sabe? Eu vejo isso. Significa que ele está confiando mais em você. Então, ele começa a te entregar mais. Eu vi que ele me entregou novas pessoas. Polly, como você sabe disso? Como é que você sabe do Natal das pessoas? Como é que você tem esse discernimento? Eu confio no meu relacionamento com Deus. Me desculpa, isso não é soberba do meu coração, mas eu confio no meu relacionamento com Deus. Eu confio na forma que Deus fala comigo. Eu confio nas coisas que ele me diz. E se você tem um mínimo de contato comigo, você vai ter essa percepção que eu sou uma pessoa confiante. Eu confio muito naquilo que Deus me fala. E eu me sinto uma pessoa íntima de Deus. Eu me sinto mesmo. Tem pessoas que não gostam de ouvir isso, né? Quando eu falo isso, eu vejo que algumas pessoas se incomodam, tal. Mas não é soberba. Eu escolhi ser próxima dele. Você pode escolher ser próxima ou não. Você pode escolher qual é o relacionamento que você quer ter com Deus. Tem pessoas que, se você perguntar o que que Deus é para você, ah, ele é meu provedor. Então você consegue entender que essa pessoa, ela vê Deus como alguém que tem condição de dar para ela. Financeiramente, sei lá, entendeu? Então, é o provedor. Ah, o que que é? Ah, ele é meu amigo. Ele é um amigo. Ah, ele é meu pai. E aí é importante você ter uma importante assim, né? É importante, quem tá falando aqui é a Polly, tá? Não tá na Bíblia, mas assim, eu identifico que é importante você ter uma classificação, porque quando você tiver essa classificação do seu relacionamento com Deus, você vai poder se aprofundar a entender mais sobre essa classificação. Deus, para mim, ele é meu pai. Ele é meu pai. Ele é meu pai. Então, eu busco sempre entender mais sobre a paternidade. Eu não me contento com o nível raso que eu tenho de conhecimento sobre a paternidade. Vira e mexe, estou estudando sobre paternidade. Porque ele é meu pai. Mas se ele é um amigo, é bom você saber sobre relacionamentos entre amigos, né? E eu não quero dizer que, ah, é certo, ah, então não, ele não pode ser meu amigo. Ah, então. Não, não é isso. Não fique presa a isso. Entenda o conceito do que eu estou dizendo aqui. Mas para que você se aprofunde mais no seu relacionamento com ele, independente da nomenclatura, que você venha entender mais sobre isso. Tem pessoas que. Eu já tive contato com pessoas que ela fala, ah, ele é meu amigo. Só que ela tem péssimos relacionamentos com as pessoas. Ela não tem amigos. Então, ah, mas será que ela, então não é por isso que, pelo fato dela não ter amigos, ela não vê Deus como amigo dela? Ai, amigas, vou falar mais uma coisinha para vocês, tá? Que eu acredito muito. Que o nosso relacionamento com as pessoas, ele é um reflexo do nosso relacionamento com Deus. Entendeu? Faz sentido para você ou não? Eu tive muito entendimento disso quando eu percebi Deus restaurando o meu relacionamento com meu pai, sabia? Quando Deus, ele verdadeiramente restaurou o meu relacionamento com meu pai. E a restauração de um relacionamento, seja ele qual for, com um amigo, com um pai, com um primo, com um irmão, com a mãe, com um filho, sei lá, com quem for, ela passa por processos. E esses processos, ele tem tempo, né? Então, alguns duram mais, outros nem tanto, outros são instantâneos. Depende muito do que você passou, do quanto que Satanás conseguiu tocar nesse seu relacionamento. Porque ele vem para isso, só para pôr a mão, tocar e quebrar esse relacionamento, né? Distorcer. Então, quando durou, o meu durou. Mas quando eu realmente entendi que Deus tinha restaurado, foi quando eu comecei a ver os meus outros relacionamentos também sendo melhorados de uma forma assim inexplicável. O meu relacionamento com o meu marido, o meu relacionamento com o meu pastor, sabe? Tudo isso, todos esses relacionamentos que representam de uma certa forma a paternidade de Deus, eles foram melhorando significativamente assim na minha vida, sabe? Então, muito louco isso. Então, por isso que eu falo para você, entenda mais sobre essa classificação. Sobre a classificação do seu relacionamento com Deus. Se aprofunda nisso. Eu não estou dizendo que você, ah, ele só é pai, ah, ele só é isso, ele só é aquilo. Não, quebra isso da sua vida. Para de ficar dentro dessa religiosidade que tem que ser, ah, essa caixinha, é esse manual aqui, ó. É isso. Eu vou para a igreja, eu vou para o culto, eu tenho que sentar, agora eu tenho que levantar, agora eu tenho que isso, agora são ritos. Sabe? Quebra isso. Quebra isso. Vamos ver Deus de uma forma, né? Por um outro ângulo, pela profundidade que ele verdadeiramente, ele é muito profundo. Deus, ele é muito profundo. Não se contente com o nível do seu relacionamento com Deus. Eu costumo falar para mim, você ainda tá no nível raso. Seu ministério ainda nem começou. Porque isso me faz querer buscar mais dele, me faz querer entender mais, me faz querer estar mais perto, se parecer mais. Entende? Olha, entrei em vários outros assuntos aqui que nem tava na pauta. Até coloquei a música aqui pra gente entender, pra falar de sacrifício, mas vamos voltar lá pro nosso tema. Conte suas bênçãos de 2023. Retrospectiva pessoal, tá um pouco diferente, né? Essa daqui. Que ela possa acrescentar bênção na sua vida. Em nome de Jesus. Então, novembro foi esse tempo que eu tava vivendo. Depois entramos para dezembro, né? Deus começou a mudar algumas coisas, me convidou para esse propósito. Graças a Deus eu estou e vou permanecer nesse propósito até que o Senhor me fale para parar. Tem sido prazeroso, tem sido maravilhoso. E é muito louco, porque quando você faz para Deus, Ele realmente cuida das suas coisas e Ele faz por você. Então, voltando, pegando o gancho lá de que Deus, Ele te coloca num tempo de preparo para que depois você venha receber. E primeiro você recebe o entendimento e discernimento, depois você começa a receber a gratidão no seu coração, você começa a ser envolvida por uma gratidão e você começa, né, ver as coisas de um modo diferente, seus olhos parece que abrem para aquilo que era, né, totalmente escuro, seco, árido, e você começa a ver de uma forma diferente. Deus, ele começa a transformar a sua vida depois que ele te tira desse período de preparo. E o que que é esse preparo, Polly? Esse preparo pode ser muitas coisas, minha amiga. Pode ser você num período de luta, pode ser você num período de busca. Você busca, você ora, você tá ali com Deus e você não escuta a voz, parece que ele não tá com você. Você entra, tem, é, fala, eu vou entrar para a presença de Deus, você lê o Salmo lá que a Poli diz que gosta tanto. Você faz isso, faz aquilo outro e você não sente a presença de Deus, não significa que ele não está com você. Lembra de Mateus, da palavra de Mateus, que quando você entrar para o seu quarto, aquele Ah, agora esqueci o versículo, mas Mateus que diz que entra pro teu quarto, fecha a porta e o Senhor vai estar ali te observando em secreto. Entra pro teu secreto que em secreto o Senhor vai estar ali te observando. Eu não lembro da referência agora, mas eu mencionei esse versículo no episódio Você Mudou, né? Eu lembro que eu falei dele. E é uma grande verdade. O tempo do secreto é o tempo onde o Senhor nos é o tempo onde eu e você temos que nos apresentar, apresentar a nossa condição, apresentar a nossa verdade, apresentar tudo o que temos e tudo o que somos. E muitas vezes não é nada. Você já chegou diante do Senhor e falou assim: Senhor, eu não tenho nada para te apresentar. Eu não trouxe nada. Eu tô aqui e o Senhor é o meu tudo. E ele tá ali. Em secreto, só te observando. Amém? Vamos falar das bênçãos? Quando a gente entende que realmente continuar cuidando das coisas de Deus, que Ele vai cuidar das suas, isso é muito real. Isso é muito real. Bom, a gente está quase perto do Natal e Deus, Ele me tirou do tempo de preparo e Ele tem mudado a minha forma de enxergar as coisas da minha vida, tá? E eu hoje tenho uma retrospectiva pessoal para fazer com vocês. Não fica aí encacuzada se eu chorar, se eu me emocionar, mas acho que eu não vou, não. Tô de boa hoje, eu já tô de boa. Mas é porque realmente ontem, assim, foi algo que o senhor veio, foi à noite, né? Foi à noite, eu entrei pro quarto, ele começou, eu escrevi na lousa, daqui a pouco eu comecei a escrever, escrever, escrever. Depois eu vou tirar uma foto, talvez. É que é muito íntimo, né? Eu não sei como que pode ficar a interpretação das pessoas em relação a isso. Mas eu vou compartilhar com vocês, meninas. Conte as suas bênçãos de 2023, Polly. Esse ano eu consegui está na casa do Senhor, né? Pela misericórdia dele mesmo. Não teve uma vez que eu fui para casa do Senhor sem que não fosse de carona. Todas as vezes eu precisei de uma carona, eu precisei de uma ajuda. E Deus, ele levantou pessoas para me ajudar, para me honrar, para me abençoar. E foi uma bênção, porque eu amo estar na casa de Deus. Eu amo estar na casa de Deus. Esse ano também eu iniciei a faculdade. Você que me conhece sabe de todo o problema que eu já tive com faculdade, com escola, tal. Então eu iniciei a faculdade e isso eu não tenho palavras para falar com vocês aqui a respeito do quanto que eu sou feliz por estar, quanto que eu estou feliz, né? Qualquer pessoa que vem e fala para mim, e aí a faculdade? Gente, depois a pessoa fala, nossa, Polly, é impressionante como você fala da faculdade. Porque assim, é algo que tá me preenchendo de uma forma, sabe? Era um vazio que tinha sido roubado de mim. E talvez você vai olhar e você vai achar um pouco insignificante, e eu sei que não é por maldade, mas é porque não faz parte do seu testemunho, sabe? E faz do meu, faz parte do meu. Então, tudo que faz parte do nosso testemunho, ele tem que estremecer mesmo o nosso coração, ele tem que nos deixar de perna bamba, ele tem que encher os nossos olhos, sabe? Porque o que vem de Deus é muito bom, é muito maravilhoso. Então, eu não gosto de ficar falando sobre a faculdade com qualquer pessoa, porque quando eu vou falar da faculdade, eu gosto de falar nessa proporção, entendeu? Com essa explosão de sentimentos que é o que realmente eu tenho vivido. Bom, uma outra coisa que eu também consegui. Ah, essa eu vou chorar. É que eu consegui, meninas, limpar o meu nome, sabe? Consegui limpar o meu nome. E eu tô muito feliz também por isso, porque o que que aconteceu nessa questão do meu nome? Quando eu nem tinha filho ainda, né? Não, acho que eu tinha o Vitor, ou foi antes do Vitor nascer, não sei, mas uma pessoa, ela usou o meu nome para tirar uma moto, né? Uma moto. E a moto era um pouco cara, aquelas motos grandes, né? E aí aconteceu que roubaram essa moto, tal, né, na época, e ficou lá no meu nome. E quantos anos se passaram isso, gente? O Vitor tem 16 anos. 16 anos. Eu lembrei ontem de quantas vezes eu fiquei com vergonha. Uma vez eu fui aconselhar uma pessoa, hoje essa pessoa é até minha amiga. E ela falou assim: é um absurdo a pessoa que tem nome sujo, que isso, que aquilo, tal, 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 não sei o que lá. Só que assim, ela não tinha discernimento na época, tudo, né? E ela nunca tinha passado por essa experiência de nome sujo. E naquele momento eu era líder dela. E eu fiquei muito mal. Eu não tive coragem de falar para ela que eu tinha o meu nome sujo, sabe? Eu tentei várias vezes limpar o meu nome, mas eu em alguns momentos eu não tinha condição de limpar meu nome. E eu sempre procurava a pessoa para essa pessoa, né, limpar, fazer a parte dela. E ela falava assim: ah, tenta chegar na negociação tal. Só que todas as vezes que ela falava a negociação tal, era um valor que não, eles não aceitavam. Era muito fora, sabe? Então o pessoal não aceitava, o banco não aceitava. E aí ficava, né, daquele jeito. Não sei se a pessoa fazia isso para ganhar tempo, para não pagar, não sei. Não, essa não é a questão. Mas durou por muitos anos. E ficou aquilo no nome, foi ficando, né? Até que esse ano eu fiquei muito chateada, né, por conta disso, né? Eu acho que foi o ano que eu mais fiquei chateada por conta disso. Porque teve por vezes, por anos, meninas, que eu esqueci, que eu deixei pra lá. Sabe aquela situação que você fala, ah, deixa pra lá. E deixei mesmo pra lá. Né? Então me acomodei e deixei. E às vezes lembrava tudo, tentava fazer alguma coisa, mas não conseguia, não tinha êxito. Mas esse ano gerou em mim uma angústia muito grande, sabe? uma raiva dessa situação. Foi isso que eu senti raiva dessa situação. Eu falava, meu Deus do céu, por que que essa área da minha vida ela não avança? Por que que isso, sabe? É tão difícil para mim. E comecei e cultivei essa raiva dentro de mim. Por isso que ontem o Senhor me deu a revelação e o discernimento do tempo de preparo. E essa raiva, ela não fez com que eu atacasse ninguém, nem a pessoa que diante de Deus, diante do nosso poderoso Deus, eu quero que você acredite no que eu estou te falando. Eu jamais ataquei a pessoa ou qualquer outra pessoa por causa disso. Não. Mas dentro de mim eu não me conformava e eu falava com Deus, falava com Deus, falava com Deus. Bom, por fim, chegamos no final do ano, em novembro, eu naquela injúria, né? E eu fui e falei, Senhor, eu não aceito mais, eu preciso que o Senhor faça um milagre nessa área, porque eu não vejo solução, mas eu sirvo um Deus que é o Deus de milagre. E eu falei, eu quero limpar esse nome, eu quero acabar com essa dívida, eu não quero mais me lembrar dela. Foi a mesma revolta, meninas, que eu tive em relação à escola, para eu conseguir, sabe, romper. Se você já ouviu o episódio onde eu conto sobre a escola, eu não acho que eu já contei. Ah, já devo ter contado, falo de tudo também da vida, pelo amor de Deus, a mulher conta mesmo. Enfim, então foi a mesma injúria para que acontecesse algo. Então eu vejo que às vezes a gente precisa não é atacar as pessoas, você não precisa, mas é aquela injúria que você tem que lutar mesmo ali, sabe? Quando Jacó ficou juntando, Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, segurou. Então você tem que ficar ali, eu quero a minha bênção, eu preciso para agora, pelo amor de Deus, não dá mais para virar o ano. E no outro ano eu saber que eu vou estar carregando esse fardo de novo. Esse rótulo de novo, de negativada, no meu caso, né? E aí eu fiz um propósito com Deus. É, na verdade, eu dei um passo de fé, eu fiz uma negociação antes de eu ter o dinheiro, de eu saber se ia pagar ou não, mas eu fiz, gente. Eu falei, eu preciso começar a dar passos de fé. Eu preciso fazer prova do Senhor, porque a palavra de Deus diz para me convida, vem fazer prova de mim. Eu falei, eu preciso fazer, sabe? Sair dessa questão de espectador e ser uma participante, é isso, é você fazer prova. Não tô falando para você fazer negligência, não. Tem um monte de gente que faz um monte de coisa aí, põe na conta de Deus e fica, ah, não, mas Deus vai fazer, mas Deus, não, pelo amor de Deus, tenha o discernimento correto, tá? Porque depois não vai dar certo, você vai falar, é, mas Deus, não sei o que lá, rarararar, enfim, você entendeu, né? Pelo amor de Deus, não vai ser negligente, hein? Falar que, ah, escutei na Rádio Poli. Não, pelo amor de Deus. E eu orei e fiz esse ato de fé, né? Ato de fé? Não, como que é? Esqueci como que fala. Acho que é ato de fé. É, dei esse passo de fé. Dei esse passo de fé e falei, Senhor, eu vou usar da palavra. Porque eu quero fazer prova de ti e eu faço essa negociação agora, crendo que o Senhor vai me dar êxito. Qual era o êxito? Eu vou pegar dinheiro emprestado, vou fazer isso, aquilo, outro para conseguir? Não, gente, pelo amor de Deus. Eu vou atrás da pessoa e vou falar para ela que eu preciso disso. E foi o que aconteceu. Veio a conferência profética, eu fiz a negociação. Veio a conferência profética e eu senti no meu coração que Deus me pediu um sacrifício em todos os dízimos e em todas as ofertas. Eu consegui, para a honra e glória do Senhor Jesus, ofertar em todas as ministrações que teve a semana toda, até domingo. Em todas. Teve dia que teve três, nas três ministrações eu ofertei. E ali com o meu coração, gente. Aconteceu uma doideira no meu celular que todas as vezes que eu ia fazer o Pix, né, da oferta, o celular ele tremia, sabe, diante de Deus. Ele vibrava e dava uma luz assim, como se fosse um flash, ficava piscando, 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 piscando. Para vocês terem ideia, eu fiquei tão assim em todas as ministrações que eu fui para ofertar, eu estipulei um valor, falei: Senhor, recebe esse valor para todas, para cada uma, quer dizer, eu fiz o mesmo valor, né, de oferta. E eu já tenho feito isso num outro ano também, quando eu estava conseguindo ir no presencial, também fiz isso com, eu já separava antes o valor para todas as ofertas, e é uma aliança que eu faço com o Senhor. E dá muito certo, o Senhor, ele honra muito as alianças que nós fazemos ali, sabe? Mas vamos voltar para essa. Eu fiz até um teste, gente. Eu falei assim: ah, eu vou mandar um Pix para qualquer outro lugar aí, só para ver se o celular funcionava normal. Quando eu ia fazer o Pix para a igreja nesse período, o celular tremia, dava um flash, sei lá, parecia que estava acontecendo alguma coisa. Eu falei, meu, e eu fiquei pensando: será que não vai fazer? Será que não vai debitar? Será que... Mas não, em todas deu certo, sabe? Graças a Deus. Por fim, e eu falei: Senhor, essa é minha aliança contigo. Eu quero que essa pessoa abra o coração dela e que ela entenda a importância dela de fazer esse pagamento, porque já passaram 16 anos, sabe, nesse tom desesperado com Deus, assim. E terminou a conferência profética e eu fui, chamei a pessoa. Gente, um gelo assim na barriga, um suvaco suando. E mandei para ela a negociação e falei para ela: eu preciso muito que você quite essa pendência antes que esse ano termine. Gente, a pessoa fez o pagamento na hora. Na hora. Se desculpou. Não é pela desculpa, sabe? Não é. Mas é porque realmente Deus estava comigo. E eu consegui limpar meu nome depois de 16 anos. Deixa eu me recompor. Senão eu não vou conseguir. Tem mais bênçãos, tem mais que eu quero compartilhar com vocês. Olha, meu bem, mas eu já vou te avisar. Não vem pedir meu nome emprestado, não, pra ocupar alguma coisa, que eu não vou te emprestar, não, tá, meu bem? Porque não vai dar mais pra emprestar o nome, não. A outra bênção que o Senhor me mostrou ontem, que eu alcancei, foi conseguir colocar o Johnny num colégio particular. E eu queria muito, porque esse ano foi muito difícil. Foi muito difícil na escola pública, sabe? Eu não sei se é em todas as escolas, mas foi muito difícil. Porque eu vou compartilhar algo com vocês, porque eu tô com o meu coração realmente aberto aqui. Mas esse ano, o João, ele entrou numa crise, se ele era menina ou menino. Sabe? Foi bem difícil. Foi muito difícil. Teve dias que ele chegou em casa e ele tava com maquiagem da escola, ele chegou da escola. Teve quando a gente ia lá para reclamar, para falar alguma coisa, tudo para eles é normal. Sabe? Teve vezes eu não vi, mas que tinha meninos lá na escola que tava fantasiado de menina. Então, assim, para mim é muito difícil porque eu sou crente, porque eu sou conhecedora da palavra, porque eu falo, eu tenho um canal, eu tenho um podcast que eu falo da verdade de Deus. Então, foi muito difícil. Olha, isso não pode acontecer no colégio particular? Pode acontecer. Pode acontecer. Mas no público, eu não sei, eu ainda nem consigo explicar, sabe? Eu ainda estou digerindo, digerado, sei lá. Ainda toda essa coisa, sabe? Porque foi muito difícil, não só para mim, para o meu esposo. Meu esposo teve que ir lá várias vezes, sabe? A gente ficou muito triste com várias situações que aconteceram, várias situações. Satanás tentando roubar a santidade do nosso menino. E para honra e glória do Senhor Jesus, nós conseguimos matricular pela fé também o nosso menino num colégio Eu ainda não entendi se ele é cristão, né? Eu tenho que perguntar para minha amiga se ela trabalha lá. Um beijo, Rô. Roberta me ajudou muito nessa fase. E nós conseguimos colocar ele vai para o primeiro ano, né? Glória a Deus, aleluia. Essas foram as bênçãos significantes que Deus me entregou, fora todas aquelas outras, de você acordar e poder estar na liberdade, você buscar o Senhor a hora que você quiser, de você ter condição de ir e vir. Tive muitas lutas, poderia fazer um episódio com todas as lutas, mas a proposta não é essa. A proposta é para ativar a sua fé e para que você venha entender que depois do tempo de preparo, ele te coloca num bênção, num momento onde você vai conseguir olhar para as tuas bênçãos e fazer a sua retrospectiva pessoal. Amém? Não importa se aquilo que é importante para você não tem significado para outras pessoas. É para você que Deus está fazendo. É para sua família. Amém? Fora isso, eu consegui ler 3 livros esse ano. Eu já passei por anos que eu não li nenhum. Fora a leitura bíblica, né? Mas eu consegui ler 3 livros e eu consegui gravar mais de 30 episódios de podcast aqui na rádio, que é um grande projeto do meu coração. E eu creio que é um grande projeto do coração de Deus. Por isso, minha irmã, minha querida amiga, continua firme. Continua firme nos teus caminhos. Independente se os seus passos são largos, se eles são menores, se eles são rápidos ou se eles são passinhos de tartaruga, continua na sua pegada com Deus, porque vale muito a pena. E eu creio que Deus vai realizar grandes coisas nas nossas vidas em 2024. Em 2024. As lutas virão, tá? Não se perca disso. As lutas virão. Mas escolha permanecer firme, debaixo de obediência e debaixo das asas do Senhor, aonde o inimigo não toca. Ele tenta, mas ele não alcança. Amém? Ah, espero que esse episódio edifique sua vida. Se você sentir no coração, deixe uma mensagem para mim. Vamos conversar, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Se você quiser compartilhar as suas bênçãos, se você quiser fazer uma retrospectiva aqui na rádio sobre a sua retrospectiva pessoal sobre as bênçãos de 2023, o espaço está aberto para você. Deus abençoe, até o próximo episódio. Fui! A última bênção que eu já ia me esquecendo de te contar é que tem uns 2 dias que eu recebi uma bênção. Um pix, sabe? De uma ouvinte aqui da rádio, não vou expor. E sabe de onde que ela é? Ela é lá de João Pessoa, Paraíba? Paraíba? Parnaíba? Paraíba. João Pessoa, gente. E ela é ouvinte aqui da rádio. É uma pessoa muito especial, né? Não pelo que ela fez, não pelo pix, mas assim. Sei lá. E ela sentiu no coração, ela falou: Polly, tem como você me mandar o seu Pix? Porque eu e minha família sentimos de te dar um presente de Natal. E foi muito especial. Com isso, gente, com isso, sabe o que eu consegui fazer? Que eu tava precisando muito. Eu fui no oftalmo e eu consegui fazer o meu óculos. Hoje ele já fica pronto, mas eu acho que eu só vou conseguir retirar ele amanhã. E eu nem sou tão cegueta assim, viu? Viu como eu achava que eu era, tá? Nem sou tão assim. Deu 0,75. E de longe eu enxergo muito bem, eu não enxergo de perto, né? Mas deu 0,75 e aí eu já fiz a aquisição. Tô muito feliz e glória a Deus por isso. Rádio Poli em João Pessoa, meu bem, vai. Achando que isso é pouca coisa, é. Um beijo.